Dave Chodini, tudo bem?
Olá, meu amigo Antony Curti, olá, nosso querido amigo ouvinte. Tudo bem comigo e com você, meu amigo?
Eu tô com o feeling que o Chicago Bears é o culpado de Washington desses playoffs.
Só vai lá pra fazer figuração.
Não, então, não fez muita coisa e tá lá, tá ligado?
Vai dar um grito.
É isso, o culpado de Washington não cantava, não dançava, mas tava lá no tchan.
E era dono da parada, né? Não se esquece disso.
Então, é, tem isso. Mas tava lá, entendeu? E o Chicago Bears foi isso aí, né? Não ganhou, tomou uma sacolada de Green Bay em casa. E porque o Trubisky tá jogando melhor, né? Eu vi.
Ei,
eu vi ontem, mas jogando super bem.
Você parece que teve uma denúncia ontem contra o Aaron Rodgers depois do jogo, né?
Teve uma denúncia?
Teve.
Do Greenpeace, que ele tá batendo em urso?
Não, violência contra a criança, né? Porque ele é o pai do Chicago Bears, então não pode ficar batendo assim do jeito que bateu.
Sabe aquela frase que todo comentarista de futebol gosta de usar, que eu acho meio batida? Porque o torcedor do São Paulo gosta da Libertadores. Tem uma relação especial com a Libertadores. É tipo isso o Aaron Rodgers com os Bears, tá ligado? O Aaron Rodgers gosta de jogar contra os Bears.
Aí os Bears resolvem também não mandar muita pressão ou botar...
Ah, foi da hora. Você não achou da hora o Chuck Pagano colocando um linebacker reserva pra marcar o wide receiver? Show, hein?
Show, hein? Ficou bem difícil, sem cima aqui no fundo. Ficou bem difícil dele identificar onde lançar a bola.
Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo, falar sobre também a semana 17. E bora trabalhar, né? Deixa eu abrir a pauta aqui, que eu abri outra coisa sem querer.
Antony Curti.
Diga,
Deus. Eu vou contar pra vocês que é um dos ganhadores da Mega da Virada, tá? Mas,
quem?
Por favor, não... Antony Curti. Por favor,
não.
Por favor, não espalhem essa informação.
Não, por um simples motivo. Eu nunca vou ganhar na Mega Sena, porque eu só... Não, eu só coloco o número de quarterback quando eu aposto na Mega Sena.
É, não. Quarterback você já tem o privilégio...
7, 12...
Já tem esse privilégio de ter um número legal, de ser uma estrela. Não jogue no número dos quarterbacks.
É, então que é de 1 a 19. Nunca que vai ter na Mega Sena um vencedor do concurso da Mega Sena, vai ser de 1 a 19 só.
O meu pai uma vez jogou 10, 20, 30, 40, 50, 60.
Também nunca vai acontecer.
Não, ele falou, se eu ganhar, eu ganho sozinho essa porcaria aí.
É, isso é verdade. Gente, seguinte, volta dos Browns nos playoffs, Titans e Colts se classificando, mas os dois com uma emoção desnecessária, né? Passaram mais sufoco que deveriam. Cardinals, um jogo de quarterbacks horríveis, afundando. Os Bears com o Pat Washington e o Sunday Night Football tem seguro de exagero. E o panorama do Wild Card, o panorama prévio, porque ainda tem um podcast sobre isso. E ainda tem um momento nos 90. Bora, Devão?
Bora lá, Antony Curti.
O Cleveland Browns tem uma relação especial com a seleção brasileira, né?
Como assim? Não entendi essa aí.
Porque a última vitória em playoff dos Browns foi quando o Brasil foi tetra. A última vez que os Browns foram aos playoffs foi quando o Brasil foi penta, em 2002. Então, tudo indica que agora a coisa vai andar pro Brasil também, hein?
Olha, cara, eu espero, bicho, que desde 2002 sem ganhar uma copinha e sofrendo aí e tal, tá suave. Tem uma geração
aí.
A
verdade é que as pessoas, os millennials, David Chodini, e a geração X de Little Bob e Henrique Bulho, eles estão cagando pra seleção brasileira. Esse é o português correto e a verdade.
Eu vou te confessar uma coisa.
Cagando.
Tirando Copa do Mundo, eu também tô. Sabe? Mas chegou a Copa do Mundo, baixa um bicho louco e é Brasil e não adianta. É, o que eu chutei de cadeira na derrota para a Bélgica foi uma grandeza. Mas voltando ao Cleveland Browns, e que será bonita a torcida do Cleveland Browns comemorando, né? A gente viu N vídeos aí de reação de torcedores e tal, porque há muito tempo uma franquia, e querendo ou não, é uma torcida muito apaixonada, né, Curti?
É uma torcida que merece, né? É. Tipo... É muito sufoco. A maior seca até recentemente era do Buffalo Bills, de 99 até ano passado, né, sem os playoffs. E agora a gente teve esses 18 anos do Cleveland Browns. A última vez que os Browns foram aos playoffs em 2002, quem estava nascendo hoje está na faculdade, para vocês terem ideia. O Penta parece que foi ontem, mas faz muito tempo. Naquela época a TV não era widescreen, a TV era TV de tubo.
É verdade, tipo, faz tempo, cara. Muito
qual que era a novela da Globo, Esperança?
Não lembro qual era, mas já vamos consultar.
Eu acho que no meio da Copa do Mundo de 2002 era Esperança, a novela das oito.
Chata, tipo,
insuportável. Benedito Rui Barbosa espremeu essa laranja aí até não dá mais, hein? Pelo amor de Deus.
Era o clone, cara. Até era 15 clone, de junho meio... era o clone. Depois entrou a Esperança no meio da Copa do Mundo.
Então, mas na final da Copa era a Esperança.
Era a Esperança, aham. Uhum. Era o clone até o início da Copa e depois entrou a Esperança.
Com o Murilo Benício interpretando dois papéis e nos dois ele sendo ele mesmo.
Exatamente, maravilhoso.
Mas isso já foi pauta do nosso podcast. Bom, e o engraçado é que na última vez que os Browns foram para os playoffs, enfrentaram o Pittsburgh Steelers e eles se enfrentam de novo agora no Wild Card Round. Como eu falei, a última vitória de Cleveland em pós-temporada em 1994. E de acordo com o Zé Elias Sports Bureau, nas últimas 14 vezes que um time enfrentou uma equipe no Wild Card depois de enfrentar essa equipe no final de temporada, venceu 6, perdeu 8.
Equilíbrio total, então, né? Eu acho que é uma amostra do confronto Pittsburgh Steelers, nesse momento, Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. Por mais que os Steelers tenham poupado jogadores ontem, e os Browns,
para mim, têm... Mas é isso que me preocupa.
Sofreram mais do que deveriam, né? Especialmente, eu acho que a parte defensiva dos Browns peca muito em alguns instantes. Também teve seus desfalques, ok, mas os Browns tinham que ter vencido esse jogo com uma tranquilidade maior.
Então, mas o que me preocupa é o seguinte: o Pittsburgh Steelers não mostrou seu jogo, por assim dizer, porque poupou TJ Watt, poupou Cam Hayward, poupou Ben Roethlisberger, não mostrou seu jogo e viu o jogo de Cleveland.
Que era obrigado a mostrar seu jogo, né? Não tinha
contra o seu esquema, né? Exatamente. Então, é como se Pittsburgh estivesse jogando contra Cleveland numa partida de pôquer, com Pittsburgh sabendo pelo menos uma das cartas da mão de Cleveland, entendeu?
E Cleveland a gente sabe que tem uma fórmula de bolo, né? Também não tem muito para onde fugir daquilo, do jogo corrido, play action, né? A defesa, como eu falei, tem muitas coisas assim questionáveis e tal. Então, assim, Pittsburgh sai para a preparação com mais coisas, né? Agora, passa também muito por quanto o Big Ben vai voltar bem e tal. Isso a gente vai falar mais na prévia. Mas os Browns fizeram o que tinham que fazer, mas sofreram no final. Por exemplo, tomar aquele passe longo no Mason Rudolph, ter que defender uma conversão de 2 pontos dos Steelers pro jogo não ir para prorrogação e tal. Eu esperava mais do Cleveland Browns ontem. Mas talvez o peso dessa busca por essa classificação histórica tenha pesado em alguns momentos também, né?
Eu acho que a gente não tem que bater no Baker, não, porque tem muito quarterback que teria espalhado a farofa nesse jogo.
Ah, sim.
E ele não espalhou. Então vamos dar esse aplauso aí pro Baker Mayfield. Coloca aplauso aí, Júlio. Porque é isso. Tinha muito quarterback que nessa situação ia espalhar farofa, ainda mais usando a camisa do Cleveland Browns, que a gente sabe que tinha uma maldição aí na posição de quarterback. Bati na tecla na época do draft que o Cleveland tinha que ir para um tudo ou nada Baker Mayfieldiano. Um cara que bate no peito e que tem uma certa arrogância positiva, vamos dizer assim.
Concordo.
Nesses momentos. É que aquele negócio, quando o Baker tá mal, isso aí joga contra ele.
A figura joga contra ele, né?
Isso. Como foi ano passado, como foi ano retrasado.
Como 2019, foi tantas vezes com o Newton também e tal.
Exato, exato. Mas quando as coisas estão bem, isso joga a favor dele, né? É uma faca de dois gumes. Neste momento joga a favor dele, tanto que ele correu para matar o jogo naquela última jogada e depois bateu no peito. E foi exatamente o comentário que eu fiz no draft de 2018. Falei assim, olha, o Cleveland Browns precisa de um quarterback que bata no peito e que finque a bandeira, como o Baker fez naquele jogo no college. E quando eu vi a cena dele batendo no peito e gritando para a câmera, a primeira coisa que eu me lembrei foi desse comentário que eu fiz na primeira rodada daquele draft, na transmissão. E uma coisa que só para terminar, arredondar esse jogo, uma coisa que mudou daquele massacre de Pittsburgh na semana 6 é que o Nick Chubb jogou. Aí isso faz uma tremenda diferença. Foram 48 jardas após o primeiro contato só do Nick Chubb no domingo, incluindo 25 num touchdown terrestre de 47 jardas no primeiro quarto, que foi muito importante para o resultado final. Então a presença do Nick Chubb é essencial para esse time dar certo.
O Nick Chubb, ele não tem duas pernas, eu escrevi no nosso grupo no Zap, ele tem 2 motores de trator em cada uma delas, né? Porque é incrível a capacidade que ele tem de não parar de mexer as pernas e continuar ganhando jardas. Então ele é um fator muito importante. Claro que o Kareem Hunt é importante complemento e tal, mas o Nick Chubb é o epicentro desse ataque, né? E outro jogador que vem jogando muito bem, acho que ontem fez seu papel muito bem, é o Jarvis Landry, né? Aparecendo em alguns momentos cruciais do jogo, e tal como aquela end round que virou o touchdown ali, que praticamente selou a classificação, que deu uma tranquilidade, né? Então essas peças são muito importantes que o Kevin Stefanski faça ser produtiva no próximo jogo.
Polêmica, exclamação.
Meu Deus, mamilos.
O Odell Beckham Jr. tornou-se dispensável no Cleveland Browns?
Totalmente, porque existe uma coisa que não é explicável e eu nunca consegui, se alguém conseguir, vou ficar feliz em entender e vou dar parabéns, que se chama química quarterback wide receiver, e que ela é muito, muito importante e é um intangível, não é uma coisa que você consegue mensurar. E essa química nunca existiu entre Baker Mayfield e Odell Beckham Jr.
É, e os números do Baker são melhores, né? Sem o Odell.
Não sei se existe uma obrigação. Isso aqui tudo é suposição, tá? Nada é dado.
Sim.
Não sei se existe uma... O Baker fica com uma obrigação de procurar o Odell. Se o Odell exige muito fora de campo pedindo essa bola. Se o fato do Odell ser muito midiático cria essa pressão no Baker. Mas nunca rolou essa química, sabe? Nunca rolou essa sintonia. E isso não tem nada a ver com qualidade. O Odell Beckham continua sendo um jogador de muita qualidade. Apesar de não tão produtivo quanto a gente esperava. Mas não acho que seja um jogador vital para Cleveland na próxima temporada e tal. Se conseguir voltar e se engrenar nesse sistema, tudo bem. Mas não é um jogador que eu vejo assim hoje fazendo uma falta grande.
É a minha opinião também. Eu sei que parece meio absurdo isso, né? Um jogador do talento que o Odell tem, mas a gente tá falando de produção. Talento maravilhoso, mas beleza não põe mesa.
Exatamente. E o Odell, então... trocado ano que vem, o dead cap é zero. Trocado. Cortado tem dead cap, mas trocado o dead cap é zero.
É isso. Bora então?
Bora.
Well, vamos lá. Titans e Colts, o Derrick Henry... Então, vamos à polêmica, exclamação, dois.
Meu Deus.
O que um running back tem que fazer para ser MVP, cara?
Torcer para que nenhum quarterback jogue bem.
É isso. Se qualquer quarterback tiver, tipo, 40 touchdowns, já começa a ficar complicado pro running back, mesmo com 2.000 jardas, ser eleito MVP, né, cara? E é uma pena. Tipo, se fosse ano passado o... Aquilo, putz, o Lamar ano passado foi sacanagem também.
Vamos,
né,
repetir o clichê que até é nosso, mas que é válido nessa hora. É uma liga de quarterbacks.
É uma liga de quarterbacks. Vou tatuar essa frase. Ano passado, o Lamar Jackson liderou a NFL com...
É que o Lamar trouxe os dois elementos, né?
O Lamar teve 1.200 jardas. E neste ano ele bateu 1.000 jardas de novo.
Exatamente.
Correndo. Ele teve 36 touchdowns. Precisaria de um quarterback ter 36... E ele liderou a NFL em 36... Ou seja, os outros foram incompetentes também, né?
Também
porque
foram.
Menos de, um líder de touchdowns com menos de 40... Uma coisa é o Lamar, que teve 40 touchdowns e teve mais 7 correndo e mais 1.200 jardas correndo.
Esse ano mas foi o quê? 48?
Outros, pelo amor de Deus. O Aaron Rodgers teve 48 touchdowns, cara. O Tom Brady teve 43.
É, olha só, o Tom Brady com 30...
Olha como nossa aposta 40... não foi tão ridícula assim.
Não, é que assim, chegou num ponto ali que o Rodgers deu um pulo... Que o Brady sempre teve atrás, muito atrás, e tinha que correr muito. Né? Mas nas duas últimas rodadas ele lançou o quê? 7, 8 touchdowns?
Não, é, nem... não, 43 touchdowns para um jogador de 43 anos. É bem notável.
É por isso que eu
mas
falo.
Assim, ó, ano passado, deixa eu pegar aqui. Vamos imaginar que o Lamar Jackson não existiu. Tipo, não aconteceu a pessoa Lamar Jackson na NFL. Ouviram o Bill Polian, transformaram ele em wide receiver.
O touchdown, o quarterback titular foi o Joe Flacco.
Isso, e transformaram ele em wide receiver.
Tá.
Tipo, fala assim: ah, não, esse Bill Polian aí ganhou o Super Bowl com os Colts, draftou o Peyton Manning, ele sabe o que ele tá falando.
Exato.
Lamar Jackson tem que ser wide receiver. Tá tudo errado isso aí. Então vamos ver 2019, quem foi o segundo colocado em touchdowns, porque eu não tenho a menor ideia. Eu suponho que seja o Russell Wilson. Vamos ver aqui. Papapá, tá calculando. Nossa, foi o James Winston com 33.
33 e 30 e poucas interceptações.
É, mas vai, vamos imaginar que não fosse, que não existisse o Lamar Jackson no ano passado. Acho que o MVP teria sido o Russell Wilson com 31 touchdowns. O Russell Wilson com 31 touchdowns e 5 interceptações e o Derrick Henry com 2.000 jardas seria o Derrick Henry MVP.
Ah, eu também acho. Eu também acho que seria o Derrick Henry e tal. Seria justo. Né? Seria justo, mas infelizmente a narrativa de posição e tal pesa muito. Acho que o Derrick Henry, por exemplo, vamos lá, ontem, né, para as pessoas entenderem o que eu falo de narrativa de posição, jogo empatado, quem é que lança a bola que define o jogo. O Ryan Tannehill, sabe? A bola que o A.J. Brown pega e tal. Então essa narrativa pesa muito do herói. Não estou dizendo que o Tannehill é mais importante que o Henry, mas não tem como ser tirado do Rodgers hoje, sabe? Ou do Mahomes e tal. Porque essa narrativa quarterback sendo fundamental, ela pesa muito.
Em 2012, o Adrian Peterson bateu as 2 mil jardas e o Drew Brees teve 43 touchdowns.
Quem levou?
O Adrian Peterson.
Adrian Peterson, porque o Drew Brees não tem nenhum.
Então, é que 43, eu acho que até dá pra conversar sobre isso. Aí se o Aaron Rodgers tivesse 43 touchdowns, é que tem a narrativa da temporada inteira. Mas 48 touchdowns, cara, não dá pra não dar esse MVP pro Aaron Rodgers.
Com 5 interceptações. 48.
Então, cara, o cara teve 8 touchdowns pra cada interceptação e 2 vieram no mesmo jogo. É. Contra a Tampa Bay.
Que foi o pior jogo dele na temporada.
E foi o único jogo ruim dele na temporada.
Cara, eu concordo com você, não dá pra tirar, não. E assim, ainda você tem o Mahomes, que é um candidato fortíssimo. E ainda existe.
Josh Allen.
Isso que eu ia dizer, ainda tem todo o hype do Josh Allen, que fez uma segunda metade da temporada brilhante. Né? Acho que dá pra usar essa palavra.
Posso falar? Posso falar? Eu não sei se eu tô sendo. Tô com viés de últimas semanas apenas. Mas minha lista seria Aaron Rodgers, Derrick Henry, Josh Allen, Patrick Mahomes.
Mahomes também ficaria pra mim em terceiro ou quarto, É que assim, pra mim tá muito claro que o Aaron Rodgers é o MVP. Então eu nem me dei muito trabalho de olhar pra baixo.
Exato, porque o Mahomes foi passado pelo Tom Brady, não foi? Quantos touchdowns o Brady teve no final? Ah, 40. Não, teve 40, não teve 43.
40? Ele tava com 36, tá certo, ele tava com 36, lançou 4 ontem. 40. Mesmo assim, um grande número.
Foi passado. Porque... É que o Mahomes não jogou semana 17.
Não jogou semana 17, isso que eu ia dizer.
Mas
o ruim do... olha só como é bizarro. O não tão bom do Mahomes é melhor que 85% dos quarterbacks.
Que é o que o Aaron Rodgers fala, né? Aquela temporada ruim minha é melhor do que ter uma galera aí. Mas não foi uma temporada ruim do Mahomes, tá, gente? A gente não tá falando que foi uma temporada ruim. Mas foi uma temporada com alguns soluços, né? Se a gente pega aqui o... Eu vou pegar o...
Agora, só deixa eu falar uma coisinha do Derrick Henry. Todo mundo que escuta esse podcast há mais tempo sabe que eu sou, assim, terminantemente contra pagar running backs e tal, por uma questão filosófica minha de como eu enxergo formação de roster, esse tipo de coisa. E como eu sempre digo, não tem certo, não tem errado. É um jeito que eu vejo. Tem gente que acha que deve pagar e tá tudo certo com isso. Não sou dono da verdade, enfim. Mas o Derrick Henry faz meu coração balançar na hora de pagar, hein?
Então, lembra que a gente discutiu isso quando renovou o contrato? E eu falei que o contrato do Derrick Henry, pra mim, mano, é maravilhoso. É maravilhoso, porque depois de 2 anos você pode cortar o cara, se precisar.
Até porque eles pagaram menos, mesmo renovando depois, pagaram menos pra ele do que os Cowboys pagam pro Zeke Elliott.
Exato. O meu ponto com o Derrick Henry de elogiar esse contrato foi a questão do dead cap, de tipo, se precisar, corta o cara depois de 2 temporadas e tá tudo bem, entendeu? O meu problema com o contrato do Todd Gurley, por exemplo, é o dinheiro garantido que ficou lá, esse tipo de coisa que atrapalha o time, que é tipo comprar um PlayStation 5 no cartão de crédito com juros.
O Derrick
Henry tá pagando até 2030.
O Derrick Henry, ele parece ser um jogador assim que o declínio físico dele vai demorar, apesar do estilo dele de jogo, trombador... É um cara que sofre com muito contato, porque ele é um jogador de contato, né? Ele não demonstra nenhum sinal de declínio físico. Torcer para que ele não tenha nenhuma lesão grave, etc e tal. Até porque ele é um jogador de físico privilegiado. Né? É um cara. Imagina um cara daquele tamanho com a velocidade que ele tem. Então ele é realmente um jogador de físico privilegiado. E o contrato dele, como você falou, é muito fácil de sair em 2022.
Esse sempre foi meu ponto. O valor, que era inferior do Ezekiel Elliott, por exemplo, e sair do contrato, caso fosse necessário. Porque o nosso ponto, quando a gente fala de running back, é a questão do declínio físico e de lesões. Pô, o Christian McCaffrey tá pagando 15 milhões de dólares os Panthers para ele ficar no banco esse ano, machucado.
Né?
Que era a tendência natural das coisas pelo volume que o cara tinha. E porque ele é um ser humano.
O Henry contraria essa tendência natural, porque ele tem um volume gigantesco e você não vê ele ficar fora, né?
Mas até por conta disso, os Titans foram precavidos e colocaram esse gatilho de depois de 2 anos, dá pra cortar o cara e ninguém vai se ferrar. Pode ser que não aconteça, pode ser que daqui 2 anos ele seja em alto nível ainda. Mas enfim.
Ele vai chegar a 28 sobre... daqui 2 anos, já é bem preocupante. É.
Exato, aí começa a ficar preocupante. O Patrick Mahomes, ó, ele teve, só para arredondar, ele teve 6.3 touchdowns a cada interceptação. Foi uma bela temporada dele, 38-6. O problema é que a partir do jogo contra os Broncos na semana 13, tipo, foi mais ou menos, ó. Um touchdown e uma interceptação contra os Dolphins. 2 touchdowns, 3 interceptações. Contra os Saints, 3 touchdowns. Aí foi um bom jogo. Contra os Falcons, 2 touchdowns e 1 interceptação. A vitória de 17 a 14. Que o touchdown veio depois de uma quase interceptação por incompetência do AJ Terrell.
É, não, é verdade.
Então, a narrativa, assistindo aos jogos, né, é importante não só as estatísticas, mas assistindo aos jogos, ia ser um MVP meio bunda o Mahomes.
Não tem como dar esse MVP. Não tem como dar esse MVP pro Mahomes, cara. Não tem como dar.
O que não tira o fato de que o Kansas City Chiefs é o favorito ao Super Bowl.
Nada, né? Agora começa outro campeonato. Quando você tem um jogo de mata-mata, ter um jogador como o Patrick Mahomes é outro nível. É outra coisa, é outro tipo de jogador e tal. Pode te decidir a partida no final, pode acabar com o plano de jogo adversário e tal. É outra história.
Muito bom.
Agora, Tennessee, cara, desculpa te interromper, não pode ter...
Vamos arredondar aí, fala um pouco de Tennessee e de Indianapolis, que era a pauta original.
Não pode sofrer o que sofreu contra o Houston Texans, essa defesa tá oscilando muito. No final, conseguiu um sack importante e tal, que virou um field goal, mas não pode ter que chutar um field goal faltando 10 segundos para ganhar do Houston Texans e ceder 38 pontos. Então, Tennessee precisa corrigir esses seus problemas para os playoffs. Ah, pode ser que ganhe de Baltimore, enfim, isso a gente vai falar na prévia. Mas essa defesa oscila demais e obriga demais a fórmula do ataque a estar sempre 100%. Isso é muito complicado. Do Indianapolis Colts, parecia que em alguns momentos ia dar uma entregada homérica para o Jacksonville Jaguars, que para ele não valia mais nada, nem pick de draft, porque já estava garantido no spot 1 e tal, e também não pode sofrer tanto. Tá? Depois o Jonathan Taylor, que está tendo uma segunda metade da temporada espetacular, engrenou, mas esse ataque dos Colts para ganhar de Buffalo na pós-temporada vai ter que dar uma engrenada melhor, ser mais regular, sabe? Pontuar mais, chegar na red zone e sair sempre com touchdown e tal, porque senão também vai exigir muita defesa contra um ataque que está muito bem. Não pode ter que ficar com um jogo com margem de 6 pontos, como esteve durante muito tempo, contra Jacksonville.
A impressão que me passa é que os Colts aceleraram e sentaram em cima da liderança no meio da partida.
É essa impressão, mas isso já aconteceu algumas vezes com os Colts. Vide o jogo contra o Pittsburgh Steelers, né? Em que eles meteram 24-7 e perderam. Assim, você pega um time mais qualificado, isso aí cobra seu preço.
E se Pittsburgh tivesse vencido essa partida contra... Se Indianapolis tivesse vencido essa partida contra Pittsburgh, teria vencido a divisão.
Sim, teria vencido a divisão, teria vantagem, não enfrentaria Buffalo.
Então, é complicado. E olha que esse time do Buffalo Bills, não tá os Bills aqui na pauta, a gente vai falar dos Dolphins, mas não vai falar dos Bills, porque o time já tá classificado, etc. O Buffalo Bills tem 3 derrotas na temporada, certo?
Certo.
Uma foi contra o atual campeão do Super Bowl e o melhor time da NFL, que é o Kansas City Chiefs.
Semana o quê? 4-5, né?
Por aí. A outra foi... Só vou pegar aqui certinho pra não ficar... É semana 6.
6.
A outra também, nesse período, foi contra o Tennessee Titans numa terça-feira, que, ninguém tá acostumado a jogar. O futebol americano, os atletas têm o hábito de jogar domingo, no máximo quinta, mas terça-feira é esquisito pros caras. Então, tava meio zureta todo mundo. E a outra derrota, a terceira derrota, foi numa Hail Mary.
Sim, contra a Arizona, né? Que jogaram
contra a bola Arizona.
E os caras jogaram pra cima.
E das 3 derrotas, 2 foram contra um time que está na pós-temporada. A outra derrota foi contra um time que quase esteve na pós-temporada. Então, esse time do Buffalo Bills, cara, além de tudo, tá pegando fogo na hora certa, nessa reta final. É inquestionavelmente a segunda força da Conferência Americana. E, na minha concepção, é o único time que pode derrubar Kansas City na AFC.
Hoje, olhando, sim. Eu não vejo o Pittsburgh ameaçando, eu não vejo o Baltimore ameaçando, de um ponto de vista lógico. Playoff sempre tem crime, né?
Mas pode acontecer em Indianapolis, por exemplo, vencer Kansas City? Pode, aconteceu na temporada do ano passado, Tennessee também. Mas
tudo
analisando,
pode acontecer, né?
O rolo... playoff, é outro campeonato, é jogo de eliminação simples, o quarterback pode entrar em campo com caganeira, enfim. Não é como se não tivesse acontecido, inclusive, na temporada regular. Isso eu te conformo, né? Mas, enfim, é playoff, é tudo maluco, mas fazendo a análise, o time que tem poder de fogo, que tem bala na agulha para bater de frente com o Kansas City é o Buffalo Bills, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso ao longo dos playoffs.
Só vou dar um dadozinho do Buffalo Bills nas últimas 3 semanas. Contra 3 defesas boas. 48 pontos contra Denver, 38 contra New England, e ontem foi 56, é isso?
56.
56 contra...
Enéas, ontem foi um jogo Enéas dos Bills.
Contra o Miami Dolphins, tá? Desde a da bye week, esse time marca mais de 26 pontos em todas as partidas.
Essa é a referência do Enéas, metade dos ouvintes não vão entender, mas tudo bem.
Enéas, 56!
Dê um Google depois, no horário político, vocês vão entender. Seguindo?
Seguindo.
Well, não é como se a gente não tivesse cantado essa pedra aí, né?
Acho que a gente já falou disso, né? Falou.
Que essa air raid aí tava mais pra run raid.
Tipo... E aí o Kyle Murray entrou em campo e sentiu, aí entrou o quarterback reserva, aí não tinha um plano B, parecia que o plano B não existia, e não existe nem com o titular, imagina com reserva. E vamos arredondar a diferença ontem entre Los Angeles Rams e Arizona Cardinals passa muito pela peça que estava fora do campo.
Claramente. 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 O Arizona Cardinals foi um grande viva pelo Kyler Murray, morra pelo Kyler Murray.
Exatamente. Só que não dá para você depender só do seu quarterback e de uma coisa A, né, na NFL. A gente já falou isso inúmeras vezes.
Se for para depender só do quarterback, não precisa do head coach, né?
Exatamente, não precisa do head coach. E é muito fácil na NFL mapear. Porque você tem muita informação, você tem os melhores profissionais para isso, você tem um corpo só analisando seus próximos adversários e tal. Então, se você não trouxer elementos novos a cada semana, você se torna previsível, mapeado, e aí fica mais fácil, né? A NFL, durante a semana, tem treino? Tem. Mas é muito mais estudo que treino físico, campo.
Exato.
Então, jogadores participam de muitas reuniões, cara. E essas reuniões são minuciosas para tentar tirar as tendências, os detalhes de cada adversário e tal. Então, meu amigo, Cliff Kingsbury ou se reinventa ou a carreira dele vai ser curta.
Foi uma contratação meio professor Pardal, né? Considerando o que ele fez em Texas Tech. O cara tinha sido mandado embora de Texas Tech, aí foi contratado como coordenador no time de USC. Aí ele foi pra NFL, deu uma banana pros Trojans, enfim. Foi esquisito também, as defesas do cara... Eu não gosto de técnico que é tão negligente com um dos lados da bola, cara. Odeio, na verdade. Vou falar, odeio essas coisas meio Rex Ryan, tipo, dane-se o ataque. O Cliff Kingsbury também, dane-se a defesa. Puta, meu, não acho legal, cara.
Desculpa, só te corrigindo de antes ali, foram 40... Eu vi agora que foram 43 touchdowns do Tom Brady mesmo, cara.
43? Uhum, tá. Então acho que não atualizou aqui. É o que eu tinha visto, 43 touchdowns, 43 anos e tal.
36 foi antes da penúltima rodada.
Isso, acho que não atualizou aqui ainda na tabela. Enfim, putz, meu, eu não gosto. Não gosto. Como diria Neyla Torraca, não gosto.
Não gosto. Eu também não gosto, cara, porque
assim... Não gosto.
A função do... Da Nini, ótimo ator, excelente pessoa.
Adoro.
Eu acho que assim, a função do head coach é treinar a equipe toda, cara. Não é ser coordenador de ataque, não é ser coordenador de defesa. Então, para isso, você tem a função específica. Você pode ter um cara como um Kyle Shanahan ou um Sean McVay que é acima da curva no ataque, chamando jogadas
e tal. Eu truco fortíssimo que o Kyle Shanahan tá nem aí para defesa. Fortíssimo.
Como é que é?
Eu truco muito forte que ele tá, tipo, tá nem aí pra defesa dos 49ers. Duvido.
Duvido também, cara.
Duvido.
Duvido também. Sendo filho de quem ele é, principalmente, que sempre foi um treinador muito minucioso, o pai dele e tal. E isso, com certeza, ele aprendeu que um head coach comanda o vestiário como um todo. O Sean McVay parece ter melhorado nesse ponto, mas o Cliff Kingsbury, pra mim, não tinha background pra ser o cara... para comandar uma renovação de franquia, para te entregarem a chave da franquia como entregaram para ele.
Entregou a chave e a first pick, né?
Entregaram a chave da frente, né? Então, achei precipitado esse movimento de Arizona, e eu acho que o resultado dessa temporada prova muito isso. E principalmente o declínio de Arizona na segunda metade da temporada, né?
Aí, a gente não tá sendo engenheiro de obra pronta, porque a gente vem destacando isso há algum tempo, né? Não é como se a gente tivesse chegado aqui falando que o Kyler Murray é um dos três melhores quarterbacks da NFL, que tá tudo lindo, maravilhoso, que o time vai chegar nos playoffs, e etc. E aí o negócio afunda. Não, tem umas, o quê? Umas 3, 4 semanas que a gente tá batendo essa tecla.
Desde a bye week, o time ganhou 3 jogos e perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, cara. Entendeu? E os jogos que ganhou, ganhou com o Hail Mary e ganhou os 2 jogos da NFC East. Entendeu?
Então, me ajuda a te ajudar, né?
Me ajuda a te ajudar. Então, claro que os Rams ontem também têm seus méritos. A gente não vai tirar os méritos dos Rams. A defesa continua sendo muito forte. O time vinha perdendo até conseguir uma interceptação retornada para touchdown. Aliás, Troy Hill é um nome que precisa ser mais falado. Tem jogado muito bem, cornerback do Los Angeles Rams e tal, mas assim, os Rams já estavam classificados, né? Basicamente classificados, né?
Então, quando eu vi essa linha do range cap de apostas, menos 3 Cardinals, eu falei, isso aí tem a cara de armadilha.
É, e ainda mais que o Kyle Murray sentiu logo no começo do jogo, né?
Sentiu logo. É, jogou, teve dois passes e saiu, depois ainda tentou voltar no final, mas a partida já estava ganha. Quem ganhou essa partida foi a defesa de Los Angeles, que é outra defesa que a gente está batendo na tecla há muito tempo, que não tem a grife porque o técnico é uma mente ofensiva, porque os Rams chegaram no Super Bowl com ataque recentemente, mas é uma defesa que faz um trabalho excelente. Brandon Staley, para mim, é o melhor coordenador defensivo da temporada, considerando o que tem e o que fez. Ah, mas tem o Aaron Donald e o Jalen Ramsey. Então, beleza, vou fazer isso de novo. Me fala dois jogadores dos Rams. Da defesa, tirando os dois. Tirando o Davis, você é ouvinte.
Ah, sim, não. O fã mais que não acompanha os Rams tão de perto não vai lembrar de nomes
assim. Não tem nomes
explosivos, né? Nomes da primeira prateleira.
Não, são jogadores da média da NFL. Então, o que era a grande preocupação do time, inclusive.
É verdade. E conseguiu ser produtivo. Lembra quando eles perderam o linebacker, o Corey Littleton, né?
É, foi para os Raiders e acharam o Micah Kizer, que jogou bem esse ano até machucar, por exemplo.
Eu achei que seria uma perda, assim, que o time demoraria.
Gigantesca. Eu achei que seria uma perda que o time não se recuperaria, esse corpo de linebackers aí, que estava bem debilitado para essa temporada, mas o Brandon Staley fez um excelente trabalho e a coisa acabou andando no final das contas. Bom, o Cliff Kingsbury entra contestado na temporada 2021, o que você sente em relação a isso?
Eu acho que sim. Eu acho que a Arizona esperava uma classificação aos playoffs. Claro que a gente entende que nem tudo flui da maneira que é, só que o problema é a inércia do Cliff Kingsbury em fazer mudanças e melhorar as decisões erradas. Claro, o head coach ele avança na NFL, ele aprende, ele ganha experiência, só que o Cliff Kingsbury, o processo de aprendizado dele parece estar muito lento para alguém que a franquia deu a chave. Eu não acho que ele vai ser demitido esse ano, eu acho que ele segue para 2021, mas eu acho que em 2021 ele entra pressionado com aquela obrigação nas costas de playoff. E você entrar na NFC West com uma obrigação de playoffs é bem complicado.
E arredondando, os Rams pressionaram os dois quarterbacks dos Cardinals de ontem 32%. Dos recursos de passe, os resultados foram uma catástrofe, né? Então, dos 10 recursos de passe onde houve pressão, a Arizona teve 29 jardas, 4 sacks e uma pick 6 que foi retornada aí para interceptação retornada para touchdown. 2 de 6, 29 jardas, 0-1, 4 sacks. Tragédia quando os quarterbacks foram pressionados. E não é isso que você espera de um head coach colocando um quarterback reserva, né? Você espera que ele esteja protegendo o quarterback reserva, não foi o caso. E outra coisa, esse sistema air raid, ele é muito vulnerável à pressão.
Ah, sim. Geralmente você não tem um extra blocker, entendeu?
Isso.
Você solta o seu running back para virar um recebedor. Você precisa fazer esse ajuste. O Kyle Murray ainda não se mostrou muito bom ajustando, né? É um cara que no pre-snap ali ele tem essa dificuldade, tanto que ele vem tendo problemas contra blitz e tal. Então, assim, precisa de ajustes. Não dá para pegar o seu sistema college, colocar na NFL e achar que isso vai funcionar de maneira perfeita. Precisa de ajustes.
Ok. Então vamos seguir aqui. Deivão, essa semana o bicho vai pegar no site, hein?
Caraca, já teve reunião de pauta hoje cedo e o bagulho tá louco, mano. Tem muita coisa no site, muita coisa legal. e muita coisa exclusiva para assinante. Para que vocês terem assinante, como é que faz, Antônio Curti?
É só entrar em profootball.com.br/assinar ou entra no nosso site, tem lá uma aba assine nosso site e tal. Temos duas modalidades aí, basicamente, né? Plano mensal, que você paga R$4 no primeiro mês e depois volta o valor normal, certo? Então, certo. R$1 por semana nos playoffs, você pode assinar agora, R$1 por semana e é isso aí. E depois temos também, olha, depois, ó, também temos a opção 10 sem juros.
Então tá facinho, né, cara? Por esse valor aí, você vai ter muito conteúdo exclusivo, você vai ter podcast extra. Lembrando que a partir de semana que vem, o recap da rodada é apenas para assinantes, né? Então você tem que aproveitar e fazer a sua assinatura logo, porque com esses valores é uma barbadinha pra você acompanhar os playoffs com a gente.
Exato. Então, revendo, são R$4 no primeiro mês para você que é novo assinante no plano mensal. Depois do primeiro mês fica o valor padrão do mensal. E no plano anual, 10 vezes sem juros, tá? Ou se você quiser, pode pagar em Pix também. Tem essas opções lá no site. profootball.com.br/assinar. É rapidinho, é só fazer o cadastro em 30 segundos para encher o usuário, e-mail, nome. Depois escolher qual modelo de plano você quer. E o plano mensal, lembrando, se você cancelar no meio desse período aí de R$4 no primeiro mês, cancelou. É. Tá? Lembrando isso aí.
Deixar o pagamento recorrente é condição da promoção, senão não faz sentido, né?
Exato, senão não faz sentido nenhum. Então é isso, meus queridos. Profootball.com.br/assinar. E nessa semana teremos 25 textos, é isso?
25 entre podcasts e textos, 25 previstos até o sábado.
Então, olha o que vai ter. A gente não decidiu ainda o que vai entrar de fechado desses aqui, mas tem power ranking de quem sobrou nos playoffs, os 14 times. Tem draft simulado dos 18 times que não vão para os playoffs, que a ordem já está definida. As prévias dos 6 jogos de wildcard, essas todas dos assinantes. Então tem muito conteúdo legal, chaves para vitória no wildcard, os duelos para ficar de olho no wildcard. Um guia dessa semana especial de 6 jogos. Tem a prévia da final do college que o Davis vai fazer no domingo. Tem muita coisa legal. Vale muito a pena assinar o site. profootball.com.br/assinar. A gente te espera neste mês de janeiro. E é isso, certo?
E só fazendo um adendo, a gente espera no mês de janeiro, mas a gente segue fevereiro, março, abril.
Ah, é.
Opa. Draft, free agency, prévias da temporada. O Pro Football não para quando a NFL para os jogos, tá? A gente continua. Se você tiver em dúvida, vai dar uma olhada no histórico de conteúdo, você vai ver que teve conteúdo o ano todo.
Muito bom. Se você pulou o Merchan, não adianta fugir. profootball.com.br/assinar, assim, no nosso site. Bom, sim, lembrando, a partir da semana que vem, então, a gente fica com 2 podcasts e o recap da semana, a revisão da semana dos playoffs para os nossos assinantes exclusiva, e a prévia da semana é aberta para todos vocês, tá bom? A gente vai fazer isso, até porque aí a gente consegue soltar mais cedo também a revisão, né, Davis? Porque sim, aí não tem aquelas 24 horas que o Júlio pede pra gente editar e...
Júlio Le Mans, né? 24 horas ele resolve o problema.
Júlio Le Mans, ó, gostei do apelido, muito bom. E aí a gente consegue soltar a revisão da semana de White Card já na segunda, a revisão do Divisional já na segunda. Então a gente vai alterar isso aí para a pós-temporada, tá bom? Então a gente te espera assim no nosso site. Davis!
Diga!
Agora é o momento com o compadre Washington. Ô, Deivão, coloca... Ô, Deivão, Júlio, coloca aí um do pá do compadre Washington. Eu acho que na música... É o Tchana Selva, tem.
Ah, isso vai ter milhares aí na internet.
É, não vai ser tão difícil do Júlio. É até bom ele colocar na biblioteca dele de áudios o do pá do compadre Washington.
Isso se ele já não tem! Exclamação. É,
pode ser que ele já tenha. E então, o momento do pá do Chicago Bears, que perdeu feio e classificou. E eu bati muito na tecla, ah, o Kurt tem má vontade com o Trubisky, ah, o Kurt persegue o Trubisky. Não, o cara é limitado, gente, tipo, ele não entrou na NFL ontem, tá ligado? Tipo, ele não é calor, o cara tá na NFL desde 2017, ele é o que ele é.
É, não tem mais como esperar a evolução do Mitchell Trubisky, né?
Não, é muita boa vontade esperar a evolução do cara, tipo, o que ajudou nas últimas semanas simplesmente foi um sistema tático predicado no play action que demorou para acontecer, demorou muito para acontecer, coisa que a gente batia na tecla há semanas, há meses. Só que é uma fórmula de bolo que eu até brinquei ontem na transmissão. O play action contra o Trubisky, contra Minnesota, Jacksonville, esses times assim, que têm defesas mais fracas, que não conseguem pressionar o quarterback, caso de Minnesota, por exemplo, é tipo colocar você para andar de bicicleta com rodinha no Parque Ibirapuera. Jogar contra os Packers a semana 17 valendo playoff é para descer uma ladeira de mountain bike.
Com os Packers precisando ganhar para garantir o forcido, né? Não, pô. Com o Aaron Rodgers em fuego. Então, não dá para você esperar muito dos Bears, entendeu? O time tem limitações, passa pelo Trubisky, obviamente, como você já falou, mas também tem outras limitações ofensivas. A linha ofensiva não é a oitava maravilha do mundo, o esquema, apesar de ter dado uma melhorada, ainda é limitado. Então, assim, o que os Bears têm de mais talento está no lado defensivo da bola.
Naquelas, hein?
Como?
Naquelas, porque o time foi o 24º em pressionar quarterback nessa temporada.
Então, assim, não é um time que você pode aspirar muita coisa. Ah, pode chegar nos playoffs, eliminar alguém? Pode, porque é playoffs. É um jogo, eliminação simples, vai lá num bom dia, encaixa e mata o New Orleans Saints. Mas não dá pra você esperar muito dos Saints, dos Bears. É um time limitado, tá? É um time limitado, um time que pode brigar por playoffs como foi esse ano, mas não é muito mais que isso.
Não dá pra esperar muita coisa de Chicago nessa pós-temporada. Dos 14 times, talvez seja o 14º, hein?
Ah, pra mim é o mais fraco dos playoffs, cara. Pra mim é com mais limitação. É o time. Talvez o Washington esteja ali na briga. Mas...
Ah, é, tem o Washington, esqueci. É verdade.
O Washington
tem tanta limitação. É o 13º.
Ofensiva quanto, né? Mas tá ali, né? nessa parelha dos times da última prateleira dos playoffs.
É.
E os Packers, né, cara, começaram meio lentos, mas a hora que o Rodgers engrenou e a defesa conseguiu alguns bons stops, digamos assim, parar alguns momentos do ataque dos Bears, já foi o suficiente.
Então, e teve uma big play do Trubisky pro Mooney, aliás, o wide receiver, o Mooney foi uma calor, uma grata surpresa aí dos Bears nessa temporada, ainda mais considerando que o Allen Robinson, a tendência é que ele não renove com Chicago. Mas, fora isso, foi bicicleta de rodinha praticamente o jogo inteiro, né? E não sustenta ainda mais com o Aaron Rodgers do outro lado, do jeito que tá.
Voando, né? Então, não tem muito o que falar desse jogo, né? Enquanto Chicago... Parece uma fórmula repetida. Chicago, durante um tempo, consegue manter o jogo equilibrado, o Rodgers vai lá, salta na frente, Chicago não tem força pra voltar.
É uma fórmula repetida. É o dia da marmota, esse momento. Dos Bears contra os Packers, mais uma vez semana 17, e já houve oportunidades inclusive nas quais os Bears ficaram como sétimo cabeça de chave da NFC, que desta vez o regulamento prevê que o sétimo colocado classifique, mas é isso.
Viraram a mesa para os Bears.
Então, aquele ano lá, por exemplo, né? E é isso, não tem muito o que falar, eu acho que já falei bastante durante a transmissão, o Aaron Rodgers tem o play action na fórmula, mas não é só isso, né? Inclusive foram 23 touchdowns no play action nessa temporada, a melhor marca de um quarterback desde 2006, quando essa estatística começou a ser traqueada. 14 touchdowns com movimentação antes do snap e 12 touchdowns para mais de 20 jardas. É muito difícil parar esse time, esse ataque. É muito difícil. Porque olha a quantidade de recursos que tem nessa caixa de ferramentas, Davis. Tem o play action, tem o man in motion que confunde a defesa, tem a bola em profundidade. Não dá, se o Aaron Rodgers está num dia inspirado e seu ataque não produz, vai ser difícil parar.
Agora eu vou fazer um adendozinho. Ontem, em alguns momentos, os Packers foram um pouco mais pressionados pelo pass rush dos...
No segundo tempo, né?
Dos Bears e tal. E a gente vale lembrar que o David Bakhtiari vai perder a pós-temporada.
Então é um
ponto de vulnerabilidade. Eu não acho que quem jogou mal no seu lugar, mas é um pontinho de vulnerabilidade para ficar atento. Não estou dizendo que vai ser crucial, que vai impactar, mas pode impactar.
Não tem como a gente dizer que vai impactar, mas que é um fator que tem que ser considerado.
Você perder um dos principais left tackles da liga, com certeza sempre é um fator de preocupação, né?
Da liga, não é que é do time,
não.
É da liga. Então, é algo a se pensar assim, é algo a se considerar como algo importante. Até porque se pega o New Orleans Saints, por exemplo, é outro jogo do que foi aquele, porque tem um pass rush bem feroz aqui em New Orleans contra um time que não vai ter mais o Bakhtiari.
Yeah.
Então, e o Saints são o segundo cabeça de chave. Esse confronto pode acontecer na final da Conferência Nacional. E a tendência natural das coisas é que New Orleans passe de Chicago e aí pegaria a maior seed sobrando, né?
Sim.
Porque Green Bay necessariamente pega a menor. Então, vamos ver aí quem seria. Porque esse confronto entre Seattle e Los Angeles vai acabar definindo, muito provavelmente, os rumos aí do Divisional, né? Da semifinal de NFC. Porque Tampa Bay vai passar de Washington, né?
Deve passar, né? Deve passar.
Não é possível. Só se a linha defensiva de Washington tiver um jogo tipo a semana 1 contra a Filadélfia. Tipo, ganhar o jogo sozinha.
É, pode ser.
Forçar dois fumbles em cima do Tom Brady e um passe desviado que termina em interceptação. Acho que é o único cenário que eu vejo aí de Washington vencendo esse jogo.
Mas,
existe um cenário? Existe, mas a chance é muito baixa.
Mas assim, Tampa Bay tem mais qualidade, mais ferramentas ofensivas e tal, né? Pra fazer isso que New Orleans, que Filadélfia.
Salta à vista que o Tampa Bay Buccaneers tem um matchup complicado por ter o Washington do outro lado, né? Aproveitando que a gente não vai falar nem de Tampa Bay e nem de... Ah, não, vai falar de Washington sim. Vamos falar então agora de Washington para matar isso aí?
Vamos lá.
O duelo que a gente vai ficar de olho, a gente vai falar na prévia da rodada de Wild Card, é esse da linha defensiva aí do Washington Football Team contra o Tomás Eduardo. Então eu vou pegar aqui porcentagem de pressão dessa linha defensiva de Washington nessa temporada foi décimo, com 31,3%.
É alto, hein?
O Tom Brady, quando jogou neste ano e foi pressionado para mais de 25%, perdeu todos os jogos, todos.
Mas assim, eu também vou fazer um adendo pequeno aqui. Tô com essa palavra hoje. A linha ofensiva de Tampa Bay deu um upgradezinho nas últimas semanas, hein?
É, que houve lesões, tá? É verdade, isso tem que ser mencionado.
Deu um upgrade, deu uma melhorada, a gente viu o Tom Brady com mais tempo no pocket. Não tô nem avaliando o nível dos adversários, eu teria que dar uma olhada com mais calma e tal, só tô falando assim que aquele teste de olho viu, é uma linha mais sólida com o Brady com mais tempo, escaneando, tendo mais tranquilidade para procurar seus alvos. E se o Washington não conseguir pressionar o Tom Brady, é babau. Aí pode ensacar a viola e ir pra casa.
Foto do Tom Brady no sistema aqui ainda é a camisa dos Patriots. Me deu um sentimento meio triste aqui no coração.
Não, mas você vai ver o Tom Brady nos playoffs. Fica tranquilo que você não vai ver os Patriots que estão fora depois de um milênio. Mas também torcedor dos Patriots pode ficar calmo porque é normal. Depois de 200 anos jogando playoffs, é normal.
Eventualmente fora. Acontecer.
É.
Ó, o Tom Brady pressionado em 17% ou menos dos jogos, ele venceu todos. Pressionado em mais de 17%, ele venceu um, que foi contra a Carolina, que foi pressionado em 22%. Perdeu outro contra os Rams, 18,4%. Pressionado em mais de 22%, todas as partidas foram derrotas.
É.
Bears, 22,7%. Chiefs, 23,8%. Saints, 25%. Esse, o @Saints. 25% e em casa contra o Saints, que foi pressionado 46%.
46%.
E teve a pior partida dele na temporada, de longe. Foi interceptado. Foi uma tragédia aquele jogo, 38-3 para New Orleans. Então, é isso basicamente. Essa é a história da temporada. Algo que melhorou também no ataque do Tampa Bay Buccaneers é que o braço parece que não vai mais cair, né?
Não,
o
Brady aquela semaninha de descanso fez bem, né?
Opa, fez bem até não poder mais. 10,3 jardas, média de jardas com a bola no ar por tentativa no domingo. Segunda melhor marca da temporada. E a melhor marca tinha sido na semana passada, contra os Lions, 13,5.
Quantas jardas aéreas por tentativa?
10,3.
Ué, mas o sistema não era um problema?
Então... pois é, né? Ai, seus pica-pau passapano, a gente falou que o sistema não era o problema, caramba.
Ué,
que o Brady tava jogando mal.
Quando o Brady tava lindo, maravilhoso na primeira metade, o sistema não era o problema.
Lindo, maravilhoso, do Sérgio é um gênio.
Aí o Brady foi mal um período, o sistema é o problema. Agora o sistema que continua sendo o mesmo, passou a não ser um problema de novo.
Não, idêntico o sistema, eu fiz um estudo muito aprofundado, inclusive, na semana passada ou retrasada. Ah, não lembro, mas que tipo, mesma quantidade de play action, mesma quantidade de passe pra Tyrant. Igualzinho o sistema, igualzinho.
Tem umas marmotinhas aí que a galera reproduz que não dá, né, gente? Vamos ser um pouquinho mais minucioso aí. Porque eu tô...
Não, eu sempre a culpa é do sistema, cara. É. Tipo, Tua Tagovailoa não tá passando pra ir em profundidade, o Fitzpatrick... Ah, não, é porque o Chengue, ele tem medo de chamar a rota longa com o Tagovailoa. Uhum. A gente foi na Auto N2, tem um texto do Davis no site, e tá lá, provado com tape que não é o caso.
Então, tipo, o cara não tava executando bem.
Essa desculpa do a culpa é do sistema, quando o jogador que a pessoa gosta tá jogando mal, eu acho que é o super trunfo da galera que tem que começar a ser usado com mais parcimônia.
É que nem eu falar que o Rodgers não jogou bem contra os Bucks porque foi pressionado. Não, ele não jogou bem porque ele não jogou bem. Ser pressionado é uma coisa que faz parte da vida de um quarterback. Claro que piora o jogo, claro, mas ele lançou uma interceptação bizarra no Davante Adams, num flat que o cara retornou para touchdown, que ele lançou a bola atrás. Não jogou bem porque jogou mal. E é normal jogar mal. É normal, ninguém acorda todo dia e trabalha bem, sabe? E aquilo lá é o trabalho do cara. Tem dia que ele vai trabalhar e as coisas não dão certo, entendeu? Então, paciência. Mas isso não infere nada no trabalho do Tom Brady dizer que o Tom Brady é ruim. O cara com 43 anos passou para 43 touchdowns, pelo amor de Deus.
Discordo, craque. Aaron Rodgers e Tom Brady são dois quarterbacks que, quando pressionado, a casa cai.
Não, e eu concordo com isso, mas faz parte do trabalho deles ser pressionado.
Sim, mas esses dois são dois caras que, tipo, se eles são muito pressionados, ou eles ficam muito desconfortáveis e a coisa não anda.
Motivo, assim, o Rodgers ainda é um pouco mais, mas é porque ele tem... O problema do Rodgers é que ele gosta de segurar a bola um pouquinho mais que o normal, tá? Isso é uma tônica da carreira dele. Esse ano ele melhorou isso um pouco. E o Tom Brady, falta de mobilidade, que é uma coisa fundamental para quarterbacks chegando hoje na NFL. Mudou um pouco esse perfil do quarterback. Pode notar, todos que vêm, eles têm... Não estou dizendo que ele é scramble, que ele tem que ser um Lamar Jackson, que tem que correr com a bola, mas eu estou falando de mobilidade, capacidade de se mover e sair dessa pressão, se mover para ganhar tempo. Tom Brady não tem isso, nunca teve. O Rodgers até tem um pouco, mas é um quarterback que gosta de segurar um pouco mais a bola do que deveria.
Mas, enfim, é uma característica dos dois.
Dos dois.
Que é importante a gente mencionar. Falando em Tua, falando em sistema, aliás, falamos de Washington, faltou falar, mas, cara, ó, de Filadélfia, eu entendo querer dar snaps pro Nate Sudfeld pra saber o que tem ali pra próxima temporada, mas eu entendo a ideia, mas a execução é uma execução estúpida.
Cara, eu vou te falar uma parada assim.
O jogo não tá 30-0, velho.
Vou te falar uma parada assim. Se os Giants tivessem feito a parte deles durante a temporada, eles não estavam dependendo de ninguém.
Então, tem esse outro lado, não tenho o que reclamar. Ganhar a divisão com 6 vitórias seria um baita do milagre, velho. Você ficar reclamando que o Philadelphia não jogou pra valer, você teve 17 semanas pra ter uma campanha de 7-9, velho. Tipo, não tava sendo exigido tanto assim, tá ligado? A barra era bem baixa.
Você tem que fazer a sua parte e tal. Então não tem nada que chorar o que fez, né? Já começa. Filadélfia faz o que quer dentro de campo, essa é a verdade e tal. Eu faria o que Filadélfia fez, não. Mas também não é
como. Eu faria também, porque a ideia, eu falei, a ideia de colocar o Santos foi no mundo das ideias, Platão, maravilhoso. Mas colocar o cara com o jogo competitivo. E com o Jalen Hurst tendo 2 touchdowns corridos antes, aí
acho que a minha ideia é ruim. Se a gente pega as stats do Jalen Hurst, também não tava ajudando, né?
Não tava uma maravilha.
7-20, 20-21, menos de 100 jardas e pá, também não tava ajudando muito, não. E o Washington também, cara, não conseguir ganhar esse jogo por mais é sacanagem, né? Precisa explodir. Precisa ganhar esse jogo com mais autoridade, com mais propriedade, para ser visto como um time que possa ameaçar alguma coisa. Não, mas
é demais do campeão da NFC East, cara.
Claro, concordo. Mas o que eu digo é assim, para a narrativa playoffs, precisa apontar mais pro céu, né?
Pro céu. É isso, aliás, linha defensiva... A gente vai falar mais sobre o Washington na prévia da semana, porque esse confronto é interessante por conta desse duelo aí. Diga, para terminar esse jogo,
Devon. Não, é só falando de pro céu. Vanderlei Luxemburgo assinou com o Vasco, com a missão de salvar o time do rebaixamento. Então,
vai salvar da zona da confusão, tá certo?
Temos projeto.
Vai salvar, porque tem projeto, vai tirar da zona da confusão e, pô, fechou, recuperou da Covid, depois da Covid agora vai recuperar o Vasco.
Exato.
Vamos lá. O Vanderlei Luxemburgo é um grande bombeiro do Vasco. Tipo...
Segundo ele, foi uma convocação e não uma...
É convocação. Puta, eu adoro o Luxemburgo, cara. Que personagem maravilhoso. Cara, que sou muito fã. Ah, eu sou muito fã dele, cara. Vamos lá. Ó, os Dolphins têm a terceira escolha geral do draft, graças ao Bill O'Brien, gênio. E com isso... deve ter a opção aí de pegar o melhor jogador não quarterback do draft, porque a tendência é Jacksonville indo com o Trevor Lawrence, o New York Jets indo com o Justin Fields, não sei, em tese. Mas vamos imaginar que o New York Jets meta o louco e fale, ah, velho, vamos pegar o Penel Sewell aqui para proteger o Sam Darnold, ou vamos pegar, não sei, velho, o Jamar Chase, qualquer outra coisa que não seja o Justin Fields.
Vamos dizer caiu. Que o Jimmy Garoppolo seja cortado e...
Isso, assina com o Jets. É. Sei lá, o Matt Stafford, eles troquem pelo Matt... Não sei, cara. Imagina que aconteça uma coisa assim.
NFL, qualquer coisa pode acontecer, gente.
Isso. O Justin Fields caiu pra 3.
Uhum.
Você é Miami. Segundo exagero. Os Dolphins devem considerar a possibilidade de draftar o Justin Fields. Ou isso é um exagero? E eu vou lembrar aqui da atuação do Tua Tagovailoa contra o Buffalo Bills nesse domingo, que foi uma catástrofe. 3 interceptações, uma delas não foi culpa dele e tal, mas foi horrível e, mais uma vez, tendo problemas para mais de 15 jardas, 37,2% em passe para mais de 15 jardas nessa temporada, 30º entre os quarterbacks da NFL. Teve 2 TDs e 2 interceptações em lançamentos para mais de 15 jardas neste ano. E a última interceptação, inclusive, foi uma interceptação que a bola viajou 17 jardas. Então, considerando isso tudo, e pelo que você viu de tape, pelo que eu vi de tape, pelo que a gente viu de jogo... E aí?
Não. Eu acho que você não abandona um plano depois de meia temporada, com um time que não tem nem muito suporte. O talento do Tua Tagovailoa existe. Você não puxa o gatilho num quarterback na escolha número 5. Para desistir dele depois de 8, 9 jogos. Eu acho que aí, se o Tua não jogar bem na temporada que vem, o time tem que pensar, mas você não pode ficar mudando a rota o tempo todo, que senão você não vai chegar a lugar nenhum, sabe? Quem anda o esmo acaba não chegando a lugar nenhum. Então eu daria uma temporada para o Tua Tagovailoa, eu pensaria sim em renovar o comando do ataque, porque eu acho que o Shengeli não é um nome interessante, e isso a gente fala
de antes, em agosto, hein?
De antes da temporada... Tá? Eu acho que precisa melhorar a linha ofensiva, precisa de mais recebedores, precisa uma até pré-temporada inteira com o Tua como titular, que é uma coisa que para calouro pesa, e ele entrou na semana 11. Então, assim, eu não desistiria do plano Tua Tagovailoa já. Eu acho exagero. Imagina se os Bills tivessem desistido do Josh Allen tão cedo, se os Ravens tivessem desistido do Lamar... E tal, então a gente tem que ter sempre um pouquinho de paciência. Eu acho que tá sendo tudo muito imediatista, tá todo mundo querendo comprar aquela história do Josh Rosen, que o Kyle Murray veio, que eles pegaram o Kyle Murray, como o time melhorou e tal e tal. Pra mim isso é exceção e não ponto. E depois de 2 anos o time do Kyle Murray segue fora dos playoffs.
Pois é, eu acho que é exagero também, é muito pouco, é tipo, primeira briga do relacionamento você vai terminar o namoro?
Não dá, eu acho que...
Não sei que seja uma coisa muito, tipo, traição e tal, aí beleza, mas...
Tipo do Dwayne Haskins, assim.
Isso, do Dwayne Haskins, plenamente plausível ele ter sido cortado e tal, porque uma coisa foi muito fora da curva, é tipo, você pegar seu namorado ou namorada aí, numa orgia, tá ligado? É. Foi tipo isso, basicamente, né? Que ele tava no strip club sem máscara.
Sem máscara.
Colocando em risco aí todo mundo do time. Foi um momento muito arrasto. Então, eu acho que é exagero também. É exagero. Davis, horários do White Card, então, pra gente terminar antes do momento anos 90. Sábado, dia 9, às 3 horas, Colts at Bills, 6:40, Rams at Seahawks, 10:20, Buccaneers at Washington. Domingo, dia 10, 3:05, Ravens at Titans. 3:05, parece o horário do SBT, hein?
Pois é. Pelo amor de Deus. Tem um jogo de college que é 21:37. Tá de sacanagem então, comigo, né?
Vai fazer sentido esse horário do SBT daqui a pouquinho no programa, inclusive. 6:40, Bears at Saints. 10:15, Browns at Steelers. É o Super Wild Card. 3 jogos no sábado, 3 jogos no domingo. E na segunda-feira, às 10:20, tem aí... 10 horas, 10:20, enfim, agora não lembro de cor. Tem a final do College Football entre Ohio State e Alabama. E tem texto exclusivo dos nossos assinantes no domingo prevendo essa final do College com o Davis, dando até um enfoque nos jogadores que você pode ver dos dois times no draft da NFL do ano que vem. E olha que tem uma galera, para além de Justin Fields e do Mac Jones, que é o quarterback de Alabama, que é prospecto de dia 2, na minha concepção, mas dependendo do que acontecer, sei lá, vai que algum time emociona no final da primeira rodada, né? Porque quarterback é quarterback. É isso?
É isso, Anthony Curti.
Ok, então, terminando a parte de um americano do nosso programa, siga-me no Instagram, @AnthonyCurti. O Davis é @DavisCiodini, é a mesma arroba dele no Twitter @CurtiAnthony. E nessa semana aí o Davis, a gente vai fazer uma live de 10, 15 minutos, mais ou menos, no Instagram. Então siga a gente lá, como se fosse um podcast, mas em live, então não perca, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, nosso site, @ProFutebolBrasil, no Instagram, e o Telegram do nosso site, t.me/NFLProFootball, é isso?
É isso.
É isso, NFL Pro Football. O meu Telegram é o mesmo link, t.me, só que é /CurtiAnthony, tá bom? Então é isso, gente, esperamos vocês aí nas redes sociais. Fala, groselha.
Bora lá!
Devão, o que eu tô aberto aqui, dos anos 90, é o errado, eu acho. Qual que é o link da programação?
Não te mandei link, era pra você pegar um dia aleatório de janeiro aí.
Ah, então tá aberto aqui já, 3 de janeiro de 95.
Isso aí.
Era 95?
95 eu pedi,
Tá, te mandei no zap aí, pode abrir o link. Seguimos no blog do Egon Bonfim. Muito obrigado, Egon, por esse trabalho inestimável de pegar a programação da TV aí dos arquivos de jornal e meter no seu blog. Então, já demos a fonte.
Vamos lá.
Vamos lá. Qual TV você quer começar?
Vamos começar com a Rede Globo hoje. Nunca começamos com a Rede Globo. Vamos lá.
A gente não começou com a Vênus Platinada, então começaremos. 6:30, Telecurso 2000. Você assistiu o Telecurso 2000, David?
Algumas vezes eu acordei pra assistir desenho, que tava sem sono, e tava passando, e eu dizia, meu Deus, não acaba nunca isso aí.
Cara, que é uma aula, né? De escola aula. E tal, só que tem atores, é um negócio muito louco o Telecurso
agora,
2000.
Agora, vamos para a revisão.
Eu lembro quando eu era criança, tá? Ainda passa Telecurso 2000?
Não, acho que não, cara. E assim, a galera estudava mesmo, dava pra, tipo, tirar, acho que até diploma e tal. Porque, vale lembrar, não tinha internet fácil, né, como é hoje e tal, que você tem velocidade pra estudar e tal. Então era bom, assim, pro pessoal que não tinha muito acesso, ajudava bastante, cara.
É, não passa mais, porque tem o Hora 1. Aliás, tá aí um jornal difícil, toda a minha solidariedade ao Roberto Kovalik. Porque, meu, a vida do cara...
Acordar 3 horas da manhã, né, mano?
Do que 3 horas? Tá maquiando, Davis.
É. Eu não tenho nada de TV, posso estar falando.
Que horas ele dorme? É, porque o programa começa às 4, não tem como ele acordar às 3.
É que é tipo uma parada da galera que trabalha em turno em empresa, né? Não sei se você sabe como funciona aqui. Na minha região tem muito isso aí. A galera, por exemplo, trabalha no primeiro turno. Começa às 4:42 da manhã e trabalha até às 2:18. Então essa galera vai dormir 9 horas da noite, mano. Porque no outro dia tem que estar acordado cedo e tal. Então é uma rotina completamente diferente.
É, então, cara, nossa, cara, deve ser uma rotina muito, muito maluca. Tipo, beleza, terminou o jornal, aí você tem o resto do dia livre. Aí imagino que, sei lá, o cara vá na academia de manhã, que é o equivalente a ir na academia à noite para as outras pessoas. E o almoço dele é tipo jantar. Que horas ele dorme? Que horas o
Roberto Kovalik dorme? Deve ser umas 9 e pouco da noite, né?
Putz, mas ele deve acordar, ó, eu acho que ele deve acordar umas 2 horas. Aí ele deve tomar um café, tomar um banho. Ele tem que estar na Globo no máximo 2:50, 3 horas, estourando. Porque ele tem que se maquiar, tem que colocar terno, demora pra colocar terno, pá. Putz, e tem que revisar a pauta do jornal. Eu não sei se ele chega às 3, eu acho que ele chega...
Não, deve chegar antes.
Se o Roberto Kovalik for um bom profissional... Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu sou um bom profissional, velho. Modéstia é o cacete. Eu trabalho pra caramba, eu vou divulgar meu trabalho. Quando o ESPN League era ao vivo no estúdio, eu chegava 2 horas da tarde pra fazer o programa.
É, não, tem que chegar bem antes, não tem. Não, ele deve chegar lá por 2 horas da manhã, na pior das hipóteses.
No máximo. Então, meu, ele deve dormir de tarde. E, puta, dormir com sol é muito zoado.
Não, o cara se adapta, né? Deve ganhar um bom salário pra isso.
Ah, é. Espero que o Roberto Kovalik ganhe um bom salário e espero que ele tenha um blackout na janela dele pra facilitar. Enfim, não tem mais Telecurso 2000, Davis. Agora é o Hora 1. Então já matamos esse mistério. Depois, Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo. Eu gostava muito da musiquinha antiga do Bom Dia, Bom Dia Brasil.
Eu não sei o que é.
Eu também não sei de cor, mas talvez o Júlio coloque aí. Aí, 8 horas. Se você está se perguntando por que há tantas mulheres chamadas Priscila que nasceram entre 93 e 96, a explicação está às 8 horas da programação da Rede Globo.
TV Colosso, uma TV toda estrelada por cachorros e que tinha como sua astra principal Priscila, né? Como sua apresentadora principal, mas que tinha outros grandes nomes, como Capachão e como Roberval, o ladrão de chocolates.
Quando eu era criança, eu não era muito fã de TV Colosso, não, cara.
É, eu gostava, porque pegou bem uma fase ali que eu era criança, então eu gostava bastante.
Não, no 95 você não era criança, Davis.
Não, mas começou antes, né? TV Colosso começou antes,
93,
né?
É verdade. É,
93,
verdade.
Eu tinha 10 anos, cara. E eu faço aniversário final do ano, que fique claro.
É, não, justo. É verdade, o Deivão recentemente fez... David Chiodini nasceu no ano de Aaron Rodgers.
83, verdade, eu sou mais velho que o Aaron Rodgers.
Você é mais velho que o Aaron Rodgers?
Acho que sim, cara. Acho que o Rodgers é um grande dezembro e eu sou de novembro.
É, mas é o mesmo ano.
Sim, só uma conexão igual. Mental, bigodiana. Mas tirei meu bigode esse ano.
Eu sou do mesmo ano de Jim Garoppolo.
É, o Rodgers é de 2 de dezembro, ele é menos de um mês mais jovem que eu.
Deixa eu ver o Derek Carr aqui. O Derek Carr é de 91 também. Deixa eu ver o Bridgewater. Que é a classe de 2014, né? Que foi, sim, quando eu me formei na faculdade. Bridgewater é de 92. Blake Bortles! Putz, eu sou do ano do Blake Bortles? Tenho essa idade? Não, 92.
Vamos
mais
ver
velho.
Que ano que o Brock Osweiler é.
Pra não, o Brock Osweiler é antes. O Brock Osweiler é 90.
90?
90. Tá fora da liga já, hein?
22 de novembro. 30 anos já.
Muito bom. Tá gostosa essa conversa, hein? Tá,
sim.
Tá agradável. Tá tipo esses podcasts que tem agora dois anos.
O Flow.
Que é uma conversa, então. Tipo, tá uma conversa gostosa. Vamos lá, então. No 8 horas TV Mulher. Tinha TV... Ah, não. Pera aí,
não.
Eu tô vendo... Calma aí que eu tô vendo 85. Calma aí, vou voltar aqui. Pronto. Meio de meia Globo Esporte.
Tradicional. Léo Batista, na voz marcante.
Meio de meia?
É. Era gigante TV Colosso. E aí, tinha muito desenho no meio. Mas no final, aí metia aqui, ó. Na hora que acabava o programa. Tá na hora de matar a fome, tá na mesa, pessoal. Tu. E aí vinham todos os cachorros e atropelavam o cozinheiro.
É verdade, isso eu lembro. Aí, 15 pra uma, porque é a programação de São Paulo, essa aqui. Tinha o São Paulo já, que em São Paulo não tinha jornal hoje. Tinha um SPTV maior.
Aqui em Santa Catarina provavelmente fosse mais curto porque tinha o Jornal do Almoço. Em alguns estados variava essa entrada do Globo Esporte. A TV Colosso tinha um corte de meia hora, tá? Mas era meio-dia, provavelmente entrava o Jornal do Almoço, que tem 1000 anos aqui em Santa Catarina. Mas é por aí mesmo, nessa pegada aí.
Depois, Vídeo Show, um dos soníferos mais potentes da história da televisão brasileira. Como era gostoso chegar da escola, assistir o Vídeo Show e capotar, velho. Puta, era muito bom, cara. Que sonífero delicioso que era o Vídeo Show. Nunca gostei, cara.
Eu gostava com o Miguel Falabella, até eu gostava, mas...
nessa época era com o Miguel Falabella, né?
Cassista Guimarães. A garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia.
Agora Deivão pegou a frase completa. 2h15, Tieta, e vale a pena ver de novo.
Grande novela.
Cara, Tieta às 2h15 é complicado, hein?
Pegado. Ó, que a minha geração pegava. E Tieta, grande novela, muito superior ao filme Tieta, porque Beth Faria foi uma Tieta muito melhor que Sônia Braga.
Com certeza. Festival de Férias, às 3. Trapalhões é a Árvore da Juventude.
Didi!
Isso é um clássico, hein, dos Trapalhões.
Clássico, Trapalhões, melhores filmes brasileiros dos anos 90 são dos Trapalhões. Pra quem não sabe, Trapalhões era recorde de bilheteria, tá?
No cinema brasileiro, sim.
É.
15 para 5, Models, na sessão Aventura, de versão série.
Faço ideia do que seja.
5:35, não tinha Malhação ainda. Malhação estreou em 95. Escolhendo... Inclusive, estou... Estou assistindo no Viva, falei pro Davis esses dias, a temporada 95 de Malhação no Viva aí passa todo dia passa. E, cara, é maravilhoso. É muito bom.
Como é que era? O Ericles, que metia um
suspensório. O Ericles, que é o Danton Mello, que ele, tipo, mete suspensório e tal. Aí, nessa última semana, qual que foi a narrativa? Foi...
Da tribo?
Ah, tinha uma banda gótica / heavy metal, que na época a galera não respeitava muito, né? A sociedade como todo não respeitava quem gostava de rock, então meio que dava uma fantasiada nisso. E aí era uma banda que cultuava coisas demoníacas e tal, que tinha uma lua crescente pintada na testa. E aí o empresário da banda era o Guilherme Fontes. O Guilherme Fontes, que nada mais é do que o Alexandre de A Viagem, de novo, né, nesse personagem, né? Tipo, interpretando a si mesmo.
Sim, assim mesmo não, porque o cara não é encapetado. Mas... Então, mas
naquele momento foi um segmento do que ele estava fazendo antes, né?
Foi um perfil, diríamos assim.
E... É, ele é um bom ator. Mas naquele momento ele tava basicamente sendo o Alexandre de A Viagem de novo.
Exato.
Que também tá no Viva, aliás. E aqui não dá pra assistir essa novela agora, cara. É muito densa essa novela.
Não, pesado,
essa novela é temporada da NFL. Não dá. Depois eu vou tentar ver, mas agora não dá. E aí...
Cara, você tem que saber um inferno que é Anthony Curti vendo novela. Porque ele esquece que novela não foi feita no streaming. E que novela, ela tem que ficar lá, passar dia a dia, prender a audiência. Eu não vou mais ver essa novela. Essa novela aí tá muito enrolada. A história tá demorando muito, assim, a se desenrolar. E eu digo, calma, cara. Essa novela não foi feita pra ti, pro streaming. Ela foi feita pra passar pra dona de casa ser dia a dia, pra pessoa que senta ali, que tem que relembrar o que aconteceu e tal. Ele fica agoniado, é um caos, cara.
Quero agilidade, quero Kubanacan, tô mal acostumado. Vamos às novelas daquela época. Irmãos Coragem, às 6h05.
Regravação não foi uma... Assim, não gostei muito na época, não.
Não, inclusive a audiência foi baixa e precisou... E Malhação ajudou Irmãos Coragem a subir a audiência.
É, não gostei. Foi uma... É que era difícil competir com a original do Tarcisão, né? O Tarcisão foi um dos personagens, assim... Uma das maiores novelas dele foi Irmãos Coragem, né? Que acendeu ele pra fama.
E, enfim, eles trouxeram Malhação aí pra ajudar a audiência de Irmãos Coragem e ajudou. 6h55, um beijo, Carlos Lombardi, meu autor preferido de novela. Não, acho que não é autor preferido, não. Mas 4x4, Deivão.
Seus capítulos finais,
provavelmente, já, né? Porque a novela é de 94, a gente tá em 95.
Baita novela, tinha Babalu, Raí e muito mais. Tinha o grande Mário Gomes, que é um ator canastrão, que nos anos 80 e 90 sempre interpretou a ele mesmo, também, vamos fazer esse ponto. Então, baita novela 4x4, com uma pegada mais humorística, mas muito boa.
É como todas as novelas lombardianas, né?
Sim.
Temos que fazer
e
essa...
E o horário das 7 também, né? É uma tendência.
É verdade. Depois São Paulo já, segunda edição, Jornal Nacional... E essa novela, eu lembro que não, eu era muito criança, mas eu lembro que a galera não curtiu muito, Pátria Minha.
Não vingou. Era o Tarcisão como um empresário inescrupuloso. A
fórmula do Gilberto Braga já estava desgastada.
Nesse ponto, sim. Depois ele se reinventou, mas aqui ele estava muito desgastado.
Isso. Que era a trilogia da corrupção.
Isso. Não, aqui foi uma tentativa de fazer uma releitura da maior obra dele anterior e não deu certo.
Deixa eu pegar aqui quais são as novelas do Gilberto Braga em ordem. Seria Vale Tudo, Pátria Minha e Paraíso Tropical, que é a trilogia da corrupção do Gilberto Braga. E aí no meio tem Celebridade, tem outras coisas aí, mas...
E aí ele já dá uma mudada na fórmula, já vai conseguindo inserir elementos que deixam mais interessantes.
É, exato. Aí teve O Dono do Mundo, antes que eu acho uma novela bem subestimada. É que não pegou na época porque a Malu Mader não foi uma mocinha que caiu meio no gosto público, né?
É.
E aí tinha o papel de um anti-herói com Fagundão. Enfim, depois um dia a gente fala de O Dono do Mundo. Quem sabe nessa off-season a gente faz um podcast só de anos 90? Não sei.
Só de novelas, talvez.
Ou só de novelas. Talvez você faça que...
ao vivo.
Não sei. Há planos, hein? Há planos. Depois Terça Nobre, a Comédia da Vida Privada, eu gostava.
Gostava.
Era legal.
Cara.
Depois O Tempo e o Vento. O que, que é esse O Tempo
era
e o Vento?
Era uma série, eu acho, cara. Uma minissérie brasileira. Aliás, as minisséries da Globo sempre foram muito bem produzidas, tá? Hoje eu não sei.
Era mais bem produzido que novela.
Era muito bem produzido, o elenco era muito forte, tá? É uma minissérie brasileira mesmo. É uma adaptação de uma obra do Érico Veríssimo. Que, aliás, tem várias obras adaptadas pela Globo. Não é só essa, tá? Acho que é de época essa O Tempo e o Vento.
Tem jeito de ser. Uhum. Tem jeito de sê-lo.
Conta um pouco da história da formação do estado do Rio Grande do Sul.
É isso da Globo, né? Seguindo.
Vamos lá.
Record, vamos pra Record rapidinho?
Vamos ver Record. Vamos passar Record rapidão aí.
11h45. Programa do chefe Silvio Lancelotti.
Há um queijo em cima aqui.
Fazendo uma deliciosa lasanha. Como aprendi no restaurante do Guido. Lá em Florença.
Lá em
aconteceu lá que era assim mesmo, cara.
Um beijo pra você, Guido. Tipo, o cara não tá assistindo, tá ligado? Não. Tipo, é Record.
Enfim, não pegava, mal pegava fora de São Paulo na época. Que dirá na Itália. Lógico
que é uma pessoa que teve muito trampo. Você conhece
ele pessoalmente?
Não conheço, não. Gostaria de conhecê-lo. Gostaria não, de conhecê-lo como uma pessoa aí da história dos esportes americanos também, aqui no Brasil, mas... Sou muito fã de culinária, sou eu e Natalie. Natalie também gosta muito de cozinhar. E Natalie é mais os doces. Não, mas ela sabe fazer salgados bem também. Mas Natalie manda muito bem nos doces. Fez uma torta de morango maravilhosa. Mas, enfim, sou fã de Silvio Lancelotti, Davis.
Também gosto dele bastante.
Divaguei aqui isso no momento culinário. Ah, não tem muito o que falar aqui da Record naquela época, né? Jornada das Estrelas, Changeman.
Flashman, isso aí é muito atraso, cara. Isso eu assistia quando eu tinha 7 anos na Manchete, 95, entendeu?
Então, 95 já tava meio atrasado. Aí 8 horas, horário nobre, passava Shop Tour, cara.
Eles compraram algumas coisas da Manchete, que esse Momento Esportivo Gillette era um programa da Manchete também, entendeu? Changeman, Flashman, Dinossauros, isso tudo era coisa da antiga Manchete. Então eles capturaram essa programação. Que a Manchete aí já tava em crise.
É, 95 a coisa já tava começando a complicar na Manchete. Aí 9:30, Campeões de Audiência, Fantasmas da Italiana. É um tremendo de um mau gosto você chamar um programa da Record em 95 de Campeões de Audiência, velho.
Não tinha ninguém, né? Ninguém, só era uma rede muito regional.
Pelo amor de Deus. Aí depois, 11:30, começavam os programas da Igreja Universal, que o Edir Macedo compra a Record em 90. Vamos pra Manchete, então?
Bora lá.
Também a Manchete aqui, que tragédia essa programação, hein?
Já não tinha
hein?
Mais, já era programação vendida já, ó. É desenho, é japonês, tipo Cybercops, o Inspector, Clube da Criança, que é desenho. É, então. Mas aí tudo já sem Angélica, já sem as suas principais protagonistas e tal. E jornal.
Eles se abraçavam no Carnaval naquela época, ó. Tipo, que o Carnaval passava na Manchete também. Se eu não me engano, 95 ainda passava na Globo e na Manchete.
Passava. Passava muitos bailes na Manchete.
Também, que a RedeTV pegou depois, mas a RedeTV virou aquele negócio lá, dos bastidores do Carnaval, que, pelo amor de Deus. 7:25, Feras do Carnaval, que mais aqui?
8:25, Esquentando os Tamborins.
Exato. Então, tipo, isso. Nossa, essa programação da Manchete é terrível.
Vale lembrar que a Manchete era no Rio de Janeiro, então tinha essa tendência de ser mais ligada ao Carnaval, como a Globo, né?
Sim, exato. Cara, CNT Gazeta dá pra pular, né?
Pula, porque isso aí ninguém nunca assistiu.
Assistiu sim, na época da Libertadores, quando o Galvão foi lá em 92.
É, mas era a Rede OM aí na época.
E quando tinha o Festa do Malandro também.
Ah, verdade. Mas nessa época aí ninguém assistia.
Band, porque a gente tem que terminar. O SBT é a nossa... A cultura também não tem muito o que falar. A programação da cultura eu acho que é igual a 40 anos, cara.
Tem uns recital no meio do nada, assim.
Castelo Rá-Tim-Bum, X-Tudo, Metrópolis, é a mesma programação desde sempre. Então, Gloob. Então, acho que não tem muito o que falar da cultura nesse momento. Mas parabéns à cultura por essa programação fantástica e de alto nível. Band,
vamos ver o que tem de destaque na Band. Esporte, né? Esporte total. Cozinha com Ofélia.
Mas eu queria destacar 5:15 o Supermarket, hein?
Supermarket com Ricardo Corte Leal, hein, que era uma corrida com carrinhos.
Fantástico que era esse programa. Precisa voltar. Até porque é um programa que o departamento comercial é pau na lua, hein, velho?
Ah, sim.
Putz, não tem programa mais fácil de vender no departamento comercial na emissora que o Supermarket. Abram o YouTube e digitem Supermarket Band.
Band. E é uma corrida de carrinhos com as gôndolas aparecendo o tempo todo e com os produtos e tal.
Os produtos e tal. Puta, esse programa pra vender é maravilhoso. Aí, ó, teve boxe às 7:15.
7:15, provavelmente Luciano Todo Duro contra... como é que era o outro?
Uma terça-feira, 7:15 da noite, teve boxe na TV aberta, cara.
Reginaldo Holyfield, provavelmente.
Ai, meu Deus. E é isso na programação da Band. Não tem muito o que...
Peraí. Você esqueceu de um destaque já na madrugada. O Flash, que era com a Amaury Júnior.
Meu amigo!
Vamos tomar uma pipiroca!
Cara, o Amaury Júnior tem um trabalho muito da hora, né, velho? Tipo, o trampo dele é puxar saco dos famosos e
ser enganado. Ser enganado, que nem ele foi por aquele cara que fez. Ele fez uma entrevista achando que o cara era o herdeiro dela.
Teve isso, é verdade.
O cara era um farsante.
Teve um filme disso também, é verdade. Meu amigo! Todo mundo é amigo do meu. E vamos ao SBT?
Vamos lá, vamos fechar com o SBT.
Muito bom. 8h30, Bom Dia e Companhia. 10h30, Se Você Tá Triste, Não Fique Triste, Sérgio Malandro.
Tinha o programa Sérgio Malandro, que por muito tempo se chamou A Hora do Capeta.
E... que 1995, ó, pra você ver, 95 já não dava mais pra chamar o programa de Hora do Capeta.
É, Hora do Capeta, e que Sérgio Malandro interpretava personagens como Super Malandro e o goleiro Malandrovski, em que as crianças iam lá bater pênalti nele. E também tinha a clássica Porta dos Desesperados, em que se joga no chão e tá vindo tubarão e se joga e esperneia e tal, pra no final um gorila sair da porta e te perseguir.
Eu era muito criança naquela época, mas me confirma uma informação que o Sérgio Malandro falou no podcast do Rafinha Basso. Os meninos gostavam mais do Sérgio Malandro e as meninas da Xuxa.
Isso. Essa era a tônica.
Tipo, você assistia Sérgio Malandro, então, você não assistia Xuxa.
Eu assistia Sérgio Malandro, e aí o que, que a gente fazia muito? Porque a Xuxa, ela começava mais cedo, né? Nessa época já não tinha mais Xuxa, eu acho.
TV Colosso, a gente já leu, a Xuxa tinha acabado.
Mas o que a gente fazia era muito ficar atento ao desenho que tava passando, sabe?
Ah, tá, era em função do desenho, então.
E já é uma época ali, eu me lembro, 95, acho que foi a nossa primeira TV com controle remoto, cara, por aí. Que aí você podia ficar zapeando, era mais fácil. Antes tinha que levantar e trocar.
É, isso é o controle remoto, certamente.
A gente tinha uma TV... Não, cara, 95 nossa TV não era de controle, não. Era uma Sharp antiga, grande, assim, que tinha que levantar e apertar o botão mesmo. Mas era tranquilo, a gente era criança e tinha fôlego.
Tinha energia, Davis. É. Muito bom. Então, 10h30, Sérgio Malandro. Aí, na dúvida, é o Coringa do SBT, né? Na dúvida, o que tá passando no SBT em tal horário em 1990 e X? É Chaves ou Chapolin?
Chapolin, Chaves seguida, né? Chapolin que nos deu personagens subestimados como o grande vilão Tripa Seca, que era maravilhoso. Super Sam
também. Times Morning, oh yeah.
Oh yeah.
Cara, você sabe que hoje... Engraçado isso. Quando eu era mais novo, não. Mas hoje eu acho Chapolin muito mais legal que Chaves.
Eu também acho mais legal. É que acho que Chaves eu vi muito mais que Chapolin também. Sabe? Porque Chapolin tinha períodos que não passava tanto.
É uma fórmula mais de bolo, né?
É.
Tipo, os personagens não acabam variando. É sempre a mesma estrutura de roteiro. Tipo, Seu Madruga apanhando.
Não, é maravilhoso, Chaves. Mas é que Chapolin te traz uma variedade maior.
Sim, mas Chaves hoje eu acho que eu não consigo assistir e achar tanta graça quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo, pra mim era fantástico. Mas hoje, putz, não tenho mais o mesmo tesão.
São pedras ou são aerolitos? Já diria Chapolin.
Chapolin acho que é mais...
O Chapolin era um herói cagão, né, cara? Isso é bom demais, né? Herói cagão, isso é bom demais.
Aí uma hora, meio dia e meia Chapolin, uma hora Chaves. E o SBT era inteligente por causa disso aqui, ó. A criançada voltando da escola, então quem estudava de manhã conseguia assistir Chapolin e Chaves na hora do almoço, comendo. Aliás, almoçar assistindo Chapolin e Chaves é muito bom, cara. Eu acho que eu vou fazer isso hoje, inclusive. Vou espelhar do YouTube e vou assistir. E aí, 5 horas tinha Chaves também. Eu lembro que quando eu tava na quarta série, que eu estudava à tarde, que foi o último ano que eu estudei à tarde, em 2001, chegava em casa e tava passando Chaves à noite. Então, tipo, putz, que lembrança gostosa que eu tive agora. Meu coração ficou cheio de...
Eu tenho essa lembrança de 95, 6 ali, que eu chegava e tava passando Malhação. Botava na TV e tava passando Malhação.
É, faz sentido. Aí, vamos lá, teve 2 filmes aqui, 1h30, Em Busca da Vitória, e 3 horas, Policial do Futuro 2. Não, com certeza, ideia. Filmes completamente inadequados para serem transmitidos às 1h30 e às 3 horas.
Aleatórios também, assim, com enredo nada a ver.
Com morte, violência, tiro, e tipo, criança tava assistindo Chaves, mó feliz, de repente já começa um filme com violência. Era tiro e queda, Brinquedo Assassino, nessa época, cinema em casa.
Ah, o Chucky era parte da nossa vida.
Ah, mano, foi pra criança, o Chuck dá muito medo, cara. Eu acho que é o filme de terror mais aterrorizante pra uma criança, tá ligado?
Boneco, porque
é um brinquedo,
assim.
Velho. Tipo, é um brinquedo que mata as pessoas, mano. Pelo amor de Deus. 5h30 aqui agora, aí, ó, tá vendo? 5 horas, Chaves, alegria, nossa, pá. 5h30 aparece o Gil Gomes.
Se alguém acha o Datena sangrento, esses caras de hoje,
é nosso tio.
Aparecia o corpo estatelado. O Gil Gomes perguntando pro cara, brigando com o bandido, falando: então você fez isso, vagabundo! E metendo a mão assim na frente do cara e tal.
Nossa, era terra sem lei, cara.
Não, total.
Aqui agora, terra sem lei, velho.
Teve uma época
A Veja fez uma matéria sobre aqui agora, que eu lembro que era o Mundo Cão na TV, alguma coisa assim.
Total, total. O aqui agora é o Rose Bowl dos programas policiais.
É, tipo, total.
Só existem os programas policiais hoje porque começou aqui agora, nos anos 90. Júlio, coloca aí o do aqui agora.
E se quiser,
só essa música vai acelerar o coração.
Se quiser, bota o Gil Gomes falando alguma coisa.
Tudo começou num feriado, 1985. Numa trilha como esta, um grupo de escoteiros...
Gil Gomes. Yes, Gil Gomes que faleceu.
Faleceu já, exato. Bom, aqui agora...
TJ, novela que ninguém nunca assistiu, As Pupilas do Senhor Reitor.
TJ Brasil com o... Como chamava o nosso querido...
Boris
Cazói, exato. Ainda chama, né?
É.
Onde? Na Rede TV ou na...
Não, acho que tá na internet só.
Na internet, é verdade. Ele tá na internet só. Ele foi demitido na pandemia. Porque ele é grupo de risco, tá? A TV financeiramente não tá uma maravilha, né? O que supostamente não tá uma maravilha, o que se diz. Enfim. Esse nome é maravilhoso, cara. As Pupilas do Senhor Reitor é um nome muito bom de novela.
Acho que é um livro, cara. Eu acho que é um livro, acho que é adaptação de algum livro. Acho que é a Yane Ravache que fez essa novela.
Foi, o SBT foi forte.
Teve sucesso, tá? Teve sucesso. Foi uma das novelas, assim, de mais sucesso do SBT. E ela também é um remake de uma novela que já tinha sido feita, tá? Então, ela já é uma novela que já tinha passado anteriormente e foi refeita.
E aí tinha o Jô Soares 11h30, que começou às 11h30, 11h35, mas 11h30, nesse dia 3 de janeiro, provavelmente entrevistas repetidas, né, porque era férias do Jô.
Férias do Jô, o Jô sempre tirou 2 meses de férias, pelo menos.
E aí, certo ele, porra, certíssimo o Jô. E aí 1h20, ok, pessoal, com Otávio Mesquita, o programa Perfil.
Concorrendo com a Mauri Júnior no mesmo horário ali, né? Batendo na faixa da madrugada.
E ó, acabei de lembrar uma coisa. Que eu tive que tirar foto de Ben & Jerry's essa semana, hein?
Passou perto.
O Tennessee Titans aprontou, hein, bicho? Ave Maria. Diga, Devon.
O perfil que, inclusive, inspirou uma música de... Não sei se é do Só para Contrariar, do Alexandre Pires. Não, do Só para Contrariar. Que diz assim, o Intercine já acabou agora. Já está terminando o perfil. O Intercine acabou agora, com certeza você também viu. Que ele fala, mas o porteiro é novo, ele não me conhece, tá cheio de suspeitas, tá desconfiado. Pega o interfone, liga pra ele, diga que ele está falando com seu namorado.
Que música ruim, hein?
Não, é boa demais, cara. Alexandre Pires é top demais, Só para Contrariar, é top demais.
Achei ruim, não gostei da letra, mas tudo bem. Mas é uma letra com anos 90, então é válida. É isso, David. Você quer continuar? São 11 da manhã. Você quer continuar trocando ideia comigo, dessas
não,
bobagens?
Não, mijar urgente, cara.
Você quer mijar e voltar? O que você quer fazer?
Não, eu quero mijar e escrever um draft simulado que eu tenho.
Ah, você tem isso aí pra fazer pra amanhã. É verdade, isso aí dá trabalho. Bom, então é isso. Algo a mais pra gente colocar aqui?
Não, gente, muito obrigado a todos, mas eu tô saindo agora, porque senão eu vou mijar na calça.
Devão, vai lá fazer o xixi, eu encerro o podcast aqui.
Então, beleza. Valeu, gente. Tchau.
Gente, então foi isso. Muito obrigado a vocês pela companhia. Feliz ano novo, né? Primeiro podcast aí de 2021. Que este ano seja bem melhor que 2020. Mais ou menos dizer que um time seja melhor que o time da NFC East, né, do ano passado. Mas tudo bem. Toda paz, saúde pra vocês. Um beijo carinhoso. Sejam felizes. Obrigado ao Júlio, nosso editor, ao Davis, meu parça. Fizemos todo o estrago que podíamos e voltamos ainda nessa semana com a prévia do White Card aberta. Ainda tem um podcast para os assinantes essa semana também, tá bom? Beijo e tchau!